Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Com Sala de Visitas, encontrando aqui por um acaso gostoso o Eduardo Almeida, um produtor cultural na área de audiovisual, e vamos bater um papo para que os nossos ouvintes possam saber o que é que o Eduardo está fazendo aqui, enfim, como é que ele caiu, saiu lá das Minas Gerais e terminou caindo aqui na China. Enfim, nós vamos conhecer um pouco o trabalho dele e essa atuação profissional dele. Eduardo, em primeiro lugar, um prazer te encontrar, te conhecer e estar aqui conversando com você no Sala de Visitas.
Prazer é todo meu, conhecê-lo também e poder compartilhar um pouquinho da minha história aí com seus ouvintes.
Você é de Minas Gerais, de qual cidade?
Sou de Belo Horizonte.
Ah, você é da
Belzonte, né?
Belzonte. Você há quanto tempo está aqui na China? Já há algum tempo ou só uma passagem mais rápida?
Olha, eu comecei meu trabalho em Taipei, né, em Taiwan, isso já tem quase 15 anos, desde 98, 97 eu iniciei o trabalho lá. E a partir de 2004 eu comecei a trabalhar aqui no continente chinês, né? Isso na época da visita do antepresidente Lula, né? Então eu comecei organizando os eventos culturais aqui.
E como foi essa descoberta de China?
Olha, é uma longa história, né? Mas para resumir, é o seguinte, eu me formei em relações internacionais, formei nos Estados Unidos e com foco em Ásia, tá? Então eu estudei a cultura chinesa, as relações entre o Brasil e a China, né? Então sempre tive aquele interesse realmente em aprofundar um pouco mais o meu conhecimento sobre essa área, né? E aí surgiu, né, uma oportunidade, eu ganhei uma bolsa de estudo e eu teria que estudar aqui, né, em Pequim, mas isso foi, né, em 89, não foi possível, então eu fui para Taipei.
E a chegada aqui na China continental, quando foi a primeira vez? Foi quando Lula veio?
Não, a primeira vez eu ainda era garoto, como se diz, né? Eu estava na universidade ainda, isso foi em 1990, tá? Eu passei aqui por uma semana, né? Que eu vim conhecer a Pequim aqui. E depois, quando eu voltei em 2004, já era um outro país, um outro mundo, né? As transformações na China é uma coisa impressionante, né? O que se passa aqui, a velocidade que as coisas mudam.
Então você é uma testemunha ocular desse processo de transformação. Durante esse período que você veio a primeira vez até hoje, estando aqui, você pôde testemunhar assim, essas grandes mudanças?
Perfeitamente. Olha, que desde 1990. Eu lembro que quando eu cheguei em Xangai, né, tem uma história interessante. Eu fiquei na casa de uma família chinesa. Então nós estávamos numa parte da cidade e aí um rapaz disse: você está vendo esse campo de arroz aqui do lado desse rio? Um dia vamos ter uma grande cidade aí. E hoje é verdade. É Pudong.
É Pudong.
É, e não existia. Não existia nada. Então em 1989, 90, aquilo não existia. Hoje você tem, né, o centro comercial, o centro financeiro da China, está realmente localizado em Pudong. Né?
Você agora, dessa última vez que chegou na China, quando você chegou?
Eu cheguei em 2009, tá? Eu fui convidado para ser o diretor internacional de uma produtora também em Xangai, né? E aí realmente internacionalizar essa produtora, começar a atrair coproduções entre a China e outros países estrangeiros, não especificamente o Brasil. Então, dentro dessa produtora, eu pude realmente, né, ganhar uma experiência maior sobre o mercado chinês, conhecer a diferença entre produzir conteúdo na China e produzir conteúdo no Brasil ou nos Estados Unidos, que são os lugares que eu conhecia melhor. E fiquei 2 anos nessa produtora. Aí eu tomei coragem, né, e resolvi abrir a minha própria produtora.
Interessante que você começa com relações internacionais, continua com relações internacionais, aplicado a esse segmento específico do audiovisual.
Isso, tá? Porque quando eu comecei a estudar lá nos Estados Unidos, né, eu senti que eu tinha uma tendência para o lado cultural. Mas como você realmente entrar, né, como profissionalmente nesse lado, eu fui descobrindo, foi acontecendo, tá? Então eu acho que hoje, né, eu estou muito satisfeito, né, realmente com o trabalho que estou realizando aqui na China, porque através das produções que nós estamos iniciando, nós vamos começar a mostrar um pouco mais a diversidade cultural, né, brasileira e vice-versa. Os brasileiros também têm que conhecer um pouco mais o que é a China, para que nós podemos sair dos estereótipos, né, que existem dos dois lados.
E essa área de imagem não tem como abrir mão dela, né? Uma produção cinematográfica, um documentário, etc., pode ter uma abrangência grandiosíssima, né?
Isso, tá? E principalmente porque eu estou lançando aqui na China, tá, alguns conceitos que ainda são novos, né, são recentes, né? Todas as minhas produções nós chamamos de produções transmidiáticas. O que é isso? Você cria um conteúdo, Tá? Apresenta esse conteúdo em uma mídia, por exemplo, cinema. E aí depois, parte dessa história, você começa a explorar outros caminhos em outras mídias. Por exemplo, eu faço um filme, né, um filme de ficção, sobre a história do Brasil, sobre, por exemplo, um dos filmes que eu estou fazendo, que é sobre a imigração chinesa, né, para o Brasil. E aí eu vou pegar elementos desta imigração e vou colocar na internet. Não como um filme de longa-metragem, mas como um curta, né, ou como nós chamamos de um weblog, ou mesmo, entendeu? Tá, como uma história... Então, desta forma, nós conseguimos o quê? Alcançar públicos diferentes. Porque o público jovem hoje não assiste televisão, ele está na internet. Ou está no mobile, né? Quer dizer, ele está no celular. Tá? Então, é o trabalho que nós estamos lançando agora com esse primeiro filme. Nós temos mais dois filmes que nós estamos lançando também. E mais o primeiro que nós vamos lançar é agora, em 2014, na época da Copa do Mundo. Né?
E, na verdade, 200 anos de imigração chinesa no Brasil, né? Dizem, né? Mas pode, no filme pode ter puxado mais para a antiguidade.
Bom, então, essa que é a parte interessante da história. Não vou contar tudo, né?
Ah, claro, é só uma curiosidade aqui. Ah, eu vou te fazer aqui, não só para você, mas para todos os nossos ouvintes, uma revelação também. Eu descobri um caractere numa tribo indígena brasileira que é um dos caracteres mais antigos da civilização chinesa.
Fantástico, essa informação eu não tenho. Que ótimo, então. Então, olha, oficialmente, tá? Nós estamos celebrando os 200 anos da imigração chinesa no Brasil, da entrada dos primeiros chineses, né? Que foram contratados pelo governo imperial brasileiro para plantar chá no Rio de Janeiro. Bom, essa é a história oficial. Na verdade, nós temos provas, conteúdos, né? Que vários chineses, né, chegaram até o Brasil, tá? E muitos deles permaneceram. Por quê? Isso mais de 400, 500 anos, na época do quê? Do descobrimento, né? Ou da chegada dos portugueses, né, no Brasil. Porque os portugueses chegaram ao Brasil na mesma época que chegaram a Macau.
Claro, claro.
Então, o relacionamento entre as colônias portuguesas era muito intenso, porque o contingente de pessoal que trabalhava, né, que transitava entre as colônias era muito pequeno. Então, havia sempre uma troca. E os navios que iam, né, de Macau para Lisboa, muitos deles paravam no Brasil antes, o que era proibido. E muitos chineses, que era a maioria, né, dos marinheiros que trabalhavam nesse navio, ficavam no Brasil. Não só chineses aqui do continente, mas chineses também que estavam na Filipinas, estavam na Malásia. Então nós temos até vestígios, nós temos, por exemplo, igrejas, né, em Minas Gerais, que nós temos, por exemplo, os chinesistas, né, quer dizer, que são na verdade, são imitações de obras chinesas e peças chinesas mesmo, que vinham da época, artigos de luxo chineses, bem antes desse período.
Por exemplo, Mariana.
Isso, Mariana, Ouro Preto, Catas Altas, né? E também no Nordeste, na Paraíba também nós temos vários exemplos desse tipo de material, nós temos também no Recife. Durante os dois ciclos, né? Nós temos no ciclo do açúcar, então logicamente isso era concentrado no Nordeste, né? Em Recife e na Paraíba, principalmente em Salvador. E depois no ciclo do ouro, Minas Gerais.
Você vê que agora você deixou os ouvintes já altamente curiosos e na espera desse filme, né? Porque é uma produção que vai interessar todos aqueles que amam as culturas, que querem saber mais sobre movimentos humanos na Terra, e especialmente esses dois povos, chineses e brasileiros.
Isso, existe muita coisa que nós temos que conhecer e nos conhecer, né? O Brasil, né, nós temos uma cultura muito rica, como também tem os chineses, tá? Só que nós precisamos o quê? Criar mais meios de comunicação. Então, eu acho que esse trabalho que eu estou fazendo é um pouquinho, quer dizer, que eu quero utilizar dessa experiência que eu tive muitos anos quando as pessoas ainda não acreditavam o que seria a China, né? E a gente espera que nós podemos lançar nosso primeiro filme já em 2014. Mas o filme sobre a imigração chinesa, nós só podemos lançar entre 2015 e 2016, que nós temos uma sequência. Né?
Dá para ver que é uma produção bem portentosa, digamos.
Olha, é uma pesquisa que já tem mais de 10 anos que eu estou realizando, então por isso que, como eu falei, que é uma produção transmediática, a gente vai ter um documentário contando a história verídica, né, a história real, que é um documentário. Temos um longa-metragem de ficção e também vamos ter também talvez algumas outras inserções na internet como forma de promover esses dois conteúdos principais.
E as outras duas produções que você falou que também estão em curso, só assim de forma mais en passant?
Bom, nós temos um filme sobre música, né? Nós temos uma comédia, tá? Então, primeiro nós temos um filme, esse primeiro que eu falei, que é um drama, tá? Que é o filme sobre a imigração chinesa, né? Nós temos este futebol, que é um drama misturado com aventura. E o último filme que a gente está lançando é sobre música brasileira, tá? Sobre música brasileira, mas mais uma comédia, né? É sobre uma história de um produtor, né, chinês, tá? Que quer salvar um hotel, né, lá em Hainan, na ilha de Hainan aqui. E ele tem uma ideia de quê? De fazer um grande, o primeiro concerto, né, o primeiro show de uma praia tropical na China. E aí ele descobre que tem um grande cantor brasileiro que é o mais famoso do momento. Ele tem que ir buscar esse cantor. Só que ele não consegue, né? Passa por várias dificuldades. Então o filme todo passa em 24 horas, né? Então é uma comédia, bem ao estilo de Jack Chan, uma coisa bem light, bem leve, que a gente vai lançar também, talvez um pouco antes da produção do documentário chinês sobre a migração chinesa.
Essa ideia de tudo acontecendo em 24 horas até me lembrou um pouco do Ulisses, do James Joyce, que é um grande romance em 24 horas.
Isso, pois é. Então a gente cria aquela expectativa, será que ele vai conseguir levar? Será que vai acontecer, né? E aí ele vai passando por aquelas situações mais inusitadas possível, né? Aquelas situações mais difíceis possível, né? Que ele passa, né? Que ele tem que sair do Brasil, conseguir o visto, né? Pegar um avião e chegar aqui, né? 24 horas que tem no Brasil. São 36 horas o total, né? Que ele tem que chegar.
Aumentou,
né?
Um pouquinho.
As 24 horas lá, que ele tem que pegar, senão ele não consegue. Agora não vou falar se ele vai conseguir ou não, né?
Ô Eduardo, e assim, como está se consolidando assim a tua própria empresa aqui, né? Que outros profissionais ou trabalham com você ou você articula para fazer trabalho conjuntos?
Bom, então, nós trabalhamos da seguinte forma, tá? Eu tenho, né, um escritório central, quer dizer, né, em Xangai, né, onde que eu realmente faço a coordenação dos projetos. Então eu tenho uma equipe composta por brasileiros e chineses, tá? E aí, através dessa equipe, nós vamos articular as parcerias, porque o propósito principal, né, do meu trabalho aqui são as coproduções. Como realmente, né, eu tenho interesse em realmente aproximar as duas culturas, né, então nós temos que trabalhar tanto com as produtoras chinesas como com as produtoras brasileiras. Tá? Então, eu faço a identificação daquelas produtoras brasileiras, faço a identificação das produtoras, né, chinesas, e aí nós vamos fazer um casamento. Tá? Às vezes é o roteiro são nosso mesmo, às vezes algum roteiro que a gente acha que é interessante, que tem realmente um potencial ou um interesse aqui, nós fazemos essa coprodução. E nós já estamos com um bom relacionamento aqui, né, com as produtoras chinesas e também no Brasil. Estamos agora tendo o apoio da Ancine, né, porque a Ancine também tem interesse, né, que isso aconteça. E esperamos que possamos, nos próximos 2 anos, assinar esse acordo de coprodução entre o Brasil e a China, para que mais coproduções possam ser viabilizadas.
A Ancine é a Agência Nacional de Cinema no Brasil.
Isso, né? Cinema e do Audiovisual, exato. Então a Ancine é a agência que apoia, que regula, né, e promove, né, o cinema e o audiovisual brasileiro.
Então, você, eu tive o prazer assim, de estar, né, conversando aqui no Sala de Visitas com um construtor de pontes, não só de pontes, mas de edifícios entre os dois lados, que está ligando esses povos em diversas dimensões, principalmente na dimensão do imaginário.
Isso. É um trabalho incipiente, mas é um trabalho que a gente leva com muita seriedade, né, devido assim, à importância da imagem, né, dos países. Né? E eu espero, né, que com esse trabalho a gente possa contribuir, possa estimular outras pessoas a se unirem ao nosso grupo, né, e fazermos coisas melhores e maiores. Né?
Eduardo, finalizando assim, porque o nosso tempo também, a entrevista já está chegando no final, nós gostaríamos que você assim, dissesse assim, bem brevemente o que é que te marca na China, de forma muito positiva.
Olha, eu acho incrível a vontade dos chineses de realmente realizarem os seus sonhos, entendeu? A gente sente a pujança, a gente sente a vontade de seguir à frente, de vencer os obstáculos, né? Independente, né, de que eles sejam. Então isso para mim, por exemplo, é uma coisa muito importante, porque você sente essa energia, você passa a descobrir por que que a China chegou a esse ponto. Como é que um país que há 20 anos atrás, né, tinha aquele nível de economia e hoje a posição que ele está. E também a parte histórica, que eu estou vivenciando, por exemplo, essa transformação. Então eu acho que tudo isso para mim é fantástico. É fantástico estar aqui, é fantástico poder, de uma certa forma, contribuir para ligar um país ao outro.
E das Minas Gerais, eu quero falar do Brasil, mas Minas Gerais representa muito bem todo o Brasil. O que é que te deixa assim com muitas saudades?
Olha,
não pode falar pão de queijo.
Eu posso falar o seguinte, dos brasileiros, o mineiro é o mais chinês de todos.
Que fantástico, que fantástico.
Se você realmente começar a olhar a cultura de Minas Gerais, a forma introspectiva que o mineiro realmente, entendeu, olha o mundo, tá? A forma, a filosofia que ele tem de como perceber as coisas, transmitir a sua identidade, a sua realidade, isso tem muito a ver com o chinês. E eu quero mostrar um pouquinho disso nos meus filmes.